São 10 horas e 19 minutos, nesta manhã de terça-feira. A entrevista do dia está chegando. E hoje é o Dia Nacional da Pecuária, hein? Olha que setor fortíssimo no Brasil, né? Não tenha dúvida disso. E nossa convidada de hoje no programa é a analista técnica da área da pecuária animal, Lidiane Gomes. Lidiane, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, tudo bom?
Tudo.
Obrigada pelas boas-vindas.
Bom, Dia Nacional da Pecuária, o que representa isso dentro do cenário nacional?
Bom, esse Dia Nacional da Pecuária, eu acho que traz muita visibilidade para o setor, né, mostrando tanto a sua importância econômica, social e cultural para o Brasil, né? Além de ser um dia ótimo para a gente fortalecer a comunicação com a sociedade, mostrando todo o bem, né, produtivo que tem esse setor com a produção de proteína animal, né, a parte de sanidade, a parte de geração de renda, garantindo a segurança alimentar.
E a gente observa sempre que cada vez aumenta a exportação da carne brasileira. Esta é a questão principal, a qualidade, né, a segurança alimentar, né?
Isso aí, Jair. A exportação da carne, né, dentro dos produtos da pecuária, né, a carne vermelha, ela está sempre em destaque. O Brasil, ele é superavitário, né, na produção de carne. Então, a gente consegue produzir tanto para o nosso consumo interno, né, e um excedente ali, ele é exportado. Então, é um destaque mundial. Nós somos um dos maiores exportadores mundiais de carne vermelha.
E o Espírito Santo, como se enquadra nesse contexto nacional?
O Espírito Santo também tem esse destaque, né? A gente tem alguns frigoríficos voltados para exportação aqui no estado. Então, ele consegue também ter essa visibilidade na exportação. É um produto muito importante aqui para a economia, para o PIB do estado.
E os demais derivados da pecuária, como se enquadram também, principalmente no cenário aqui do Espírito Santo?
Bom, bem lembrado, né? Porque a pecuária, às vezes, a gente fica muito restrita à
carne.
E a pecuária, na verdade, é toda produção animal, seja de alimentos, né? Carne, leite, mel, ovos, quanto produção também de matéria-prima, lã, couro, né? E aqui no Espírito Santo, a gente tem o município de Santa Maria de Jetibá, que é o maior produtor de ovos do Brasil, né, é o nosso destaque aí dentro dos produtos da pecuária, além de uma produção de mel também bem, bem significativa, né, em micro-regiões, mas que sustenta toda uma cadeia de produtores familiares envolvidos na produção de mel, né. E em termos de leite, a gente tem, é o nosso segundo maior produto da pecuária, principalmente no sul do estado. A gente tem uma cadeia leiteira muito forte e no norte a gente tem o município de Ecoporanga como o maior produtor de leite aqui do estado.
Que interessante, você deu um dado importante. A gente tem destaque na lã? Onde produzimos lã aqui no Espírito Santo?
Não, a lã aqui no Espírito Santo não temos destaque,
né? Tá,
eu dei o panorama geral da pecuária, né?
Tudo bem.
Nossa ovinocultura e a caprinocultura, apesar de termos aqui no Espírito, né, a gente tem essas atividades aqui, mas elas são pouco expressivas para a nossa pecuária.
Ah, um dado curioso aqui. O couro, né, principalmente do boi, é utilizado aqui no Espírito Santo em algum outro produto, porque não se ouve muito falar sobre isso. Você tem dados sobre isso? O couro do boi só vira tapete?
Couro do boi faz vestuário, né? Roupa, sapato, né? Também vira tapete, faz bolsas, né? É tudo para essa área.
Ah, interessante. Isso foi uma pergunta aqui do ouvinte, que ele queria saber o que faz com o couro do boi aqui no Espírito Santo.
Existe aqueles tapetes, né, mas não específico do Espírito Santo, que até aparece principalmente quando, quando se trata da pecuária e vem a questão cultural do Brasil, né, aparece novelas, aí geralmente aqueles grandes pecuaristas sempre têm um tapete de couro de boi no meio da sala, né? Deve ser por isso a pergunta.
E eu, se fosse couro cabra, né, que é o chamuá, aí eu saberia, porque eu já trabalhei muito com couro cabra e chamuá no Rio de Janeiro, e a gente sabia, mas do boi realmente eu tinha dificuldade de responder aqui, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Bem, posicionando então o Espírito Santo no cenário nacional da pecuária, qual a participação dele na economia aqui do Espírito Santo?
Dentro da pecuária, ele entra com a carne bovina, ele é o quinto item, né? A gente tem, quando a gente fala de produtos agropecuários no Espírito Santo, o café sempre desponta, né? Então, o café a gente não pode comparar. Tirando o café dessa equação, a gente tem como exportador a carne, é o segundo maior produto, né? Depois da celulose, aí vem a carne, então é tímido, né? Quando a gente vai principalmente comparar com Goiás, Minas, que é leite, Mato Grosso do Sul, a pecuária no Espírito Santo, ela é bem tímida, até por causa das características das nossas propriedades, né? Elas são pequenas propriedades, isso limita um pouco a produção da pecuária, né? Mas lembrando que produzindo com eficiência, até nas pequenas propriedades, consegue-se bom resultado.
Ovos e frangos a gente tem aqui em expansão e abundância, como você falou, Santa Maria de Jequitibá, dos maiores produtores, né? Eu não vou dizer até do mundo, porque é o que realmente é destaque lá em Santa Maria, né? E isso é um fortalecimento do nosso setor, né?
Os ovos de Santa Maria de Jequitibá são destaque. A tilápia também, né, a gente ainda não citou, mas também é um setor que vem apontando como grande, muito promissor aqui no estado. Hoje o estado é o 17º produtor do Brasil, né, mas a gente tem áreas, né, como as nossas áreas são pequenas e para produzir tilápia também não precisa de áreas muito extensas, então temos áreas para produção de tilápia e principalmente a disponibilidade de água, como ocorre, né, na região de Linhares, que se a gente for pegar dentro do Espírito Santo, Linhares é o maior produtor de tilápia, então também é um produto aí da pecuária que tem potencial para ser desenvolvido aqui no estado.
Tem crescido também a suinocultura, o Espírito Santo tem se destacado?
Então, a suinocultura ela é favorável, né? Até por causa, voltando à parte de áreas, né? Precisa, como são criações intensivas, então favorece, tem potencial, né? Mas em termos de crescimento, quando a gente vai olhar gráfico mesmo, a gente olha pouco crescimento no setor, às vezes por falta de um investimento, né, uma política pública voltada para isso.
Lidiane, como você analisa, né, os próximos anos para esse setor pecuário aqui do Espírito Santo? A tendência é crescimento em base com o cenário nacional e até internacional?
Sim, né, a gente tem hoje, se a gente for pensar em políticas públicas, porque eu acho que é o principal incentivo, por mais que a gente tenha alguns órgãos, como a Federação, né, de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo aqui, a gente apoia o produtor, tem o Senar com assistência técnica, se isso tudo não for bem alinhado com uma política pública vindo de Estado, a gente consegue evoluir pouco. E hoje a gente tem um programa de desenvolvimento da cadeia leiteira, né, dentro da SEAG, inclusive com fornecimento de máquinas para ensilar, melhorando a qualidade, o fornecimento de alimento, né, quanto melhoramento genético, né, está com um programa grande. E além do incentivo, quando a gente olha a parte ambiental, o Estado ele é destaque nessa parte de sustentabilidade ambiental dentro da cadeia produtiva de alimento, né, tanto pecuário quanto agrícola. E aí a gente olha alguns pontos em investimento para recuperação de pastagens degradadas, por exemplo, que isso vai aumentar a eficiência da nossa produção. Tratamento de dejetos, né, que é outra meta lá do plano ABC+ estadual, que é um problema corriqueiro da suinocultura, né? Porque se não tiver um tratamento de dejetos adequado, inviabiliza até a abertura de uma suinocultura. Então, com esses programas, o aumento de área de ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Que é outra meta do Plano ABC Mais Estadual, com esses investimentos, com certeza o setor pecuário aqui do Espírito Santo vai desenvolver muito nos próximos anos.
Bem, na questão da segurança alimentar, a fiscalização, vigilância contra endemias, contra as doenças, né, nos animais, a qualidade dos produtos também tem uma fiscalização bem rigorosa. Nós estamos dentro do padrão?
Sim, a gente está sempre no plano nacional de... Tivemos, né, há pouco, esse ano, né, foi reconhecido como o Espírito Santo com área livre de febre aftosa sem vacinação. É, então, foi trabalho de anos e temos representantes aqui também que ficou envolvido junto com o MAPA nesse programa, né, para erradicação da febre aftosa. E hoje o foco é a brucelose, né, diminuir a incidência de brucelose, né, com programas de vacinação. Então, o Espírito Santo está dentro do plano. E lembrando que há pouco tempo a gente teve a gripe aviária, né, batendo na porta aí, e o Espírito Santo já estava com um plano de contingência da gripe aviária, caso aparecesse, desde 2023, quando apareceu um caso de ave silvestre aqui, né, e aí não chegou nem perto de prejudicar economicamente os nossos avicultores, né. Então, também dentro da parte sanitária, da parte de fiscalização, o Espírito Santo está fazendo seu dever de casa.
São barreiras, né, de proteção que funcionam, né? Isso que é importante, né, Lidiane?
Isso, exatamente, barreiras de proteção que funcionam.
Bom, é bom lembrar então, ouvinte, olha, hoje é o dia da pecuária, que envolve alimentos como carne bovina, suína, aves, ovos, leite, derivados, mel. E ainda temos as matérias-primas, como a gente comentou aqui, né? O couro, lã, seda, subprodutos. Mas ela está presente em vários lugares, né? A gente tem subprodutos aí como seda, lã, e tem ainda produtos farmacêuticos, né? A indústria farmacêutica usa muito, cosméticos, aproveita apenas ossos, vísceras, chifre, casco, sangue, cera, própolis, quer dizer, uma infinidade de produtos que a gente consome no dia a dia e nem percebe que vem da pecuária, né, Lidiane?
Exatamente, né? Você fala que do boi só não aproveita o berro, né?
Depende, vou assustar alguém.
Aproveita também, né?
Exatamente. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações. É um dia para ser comemorado. Eu acho que quem está nesse setor realmente é um setor grande e ao mesmo tempo trabalhoso, mas o resultado é que vê que nós temos qualidade naquilo que está sendo produzido na nossa pecuária, principalmente aqui no Espírito Santo, que é a nossa casa, e a gente tem a segurança de estar consumindo os produtos exatamente com a qualidade que nós precisamos, né? Muito obrigado por falar conosco.
Não, eu que agradeço e quero falar que aqui nós a federação, né, a FAES, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, está de portas abertas, principalmente para os sindicatos rurais, produtores, né, aqui é a casa do produtor. Então, qualquer queixa, qualquer dúvida, estamos aqui sempre de portas abertas para garantir a segurança, né, dessa produção, desse povo tão trabalhador que são os pecuaristas, os produtores rurais, capixabas e do Brasil.
Como seguir a Lidiane Gomes nas redes sociais?
Tem Lidiane Gomes dos Santos, né? Tem lá no meu Instagram.
Beleza.
Tem também o Instagram da Federação, paz.senares. Também lá tem muito, quando temos capacitações, eventos, né? Também é uma rede bem informativa para o setor.
Tá certo. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia.
Muito obrigada. Até mais.
Então tá aí, conversamos com a Lidiane Gomes, analista técnica da área da pecuária e animal, trazendo exatamente aqui todas as dicas para o Dia Nacional da Pecuária. E o Espírito Santo, lógico, muito bem situado, e a gente está com tranquilidade naquilo que a gente consome no nosso dia a dia. São 10 horas 34 minutos. Obrigado a você pela sintonia aqui na sua Rádio ES hoje.
Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la. O propósito do SEBRAE é transformar territórios impulsionando vocações. Nosso papel é apoiar os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios. Negócios transformam realidades. SEBRAE. Acesse es.sebrae.com.br.